Parashá dessa semana é Parashat Shemot. E com ela, nós iniciamos o segundo livro da Torá. Parashat Shemot conta sobre a escravidão no Egito. E conta sobre o nascimento do Moshe. E como, depois várias histórias do início da vida do Moshe, até ele ter que fugir do Egito, o Moshe, conhecendo até a sua mulher primeiro, Tzipora, casando com ela, e pastoreando o rebanho do seu sogro, quando ele vê a sarça ardente, e achando a ordem dele ir para o Egito, voltar para o Egito, e lá ir falar com Faraó para tirar o povo de Israel do Egito. E assim o Moshe vai, e ele fala com o Paró. O Paró diz, pelo jeito, vocês estão meio sem ter o que fazer, estão pensando em sair daqui, e o Paró faz o trabalho deles ficar mais difícil ainda. Eles precisam providenciar matéria-prima, inclusive. Isso, logicamente, que é um resumo extremamente bem resumido de toda a Parashá. Tem bastante detalhes. A Parashá começa dizendo: Ve'ele Shemot Bnei Israel, esses são os nomes dos filhos de Israel, Habaim Mitzrayma, que estavam vindo para o Egito. Et Yaakov, o Yaakov, Ish Uvetobal, homem e sua casa veio. Leuven Shimon, Levi Yehuda, Yissachar Zevulun Uvinyamin, Dan Venaftali Gad Ve'asher. E o total de pessoas que vieram do Yaakov eram 70 pessoas, e Yosef estava no Egito. E aí, então, conta que Yosef faleceu e o povo se proliferou bastante. O Toner Rebbe pergunta sobre esses primeiros versículos. Já estava escrito tudo isso no final do Chumash Bereshit. Parashat Vayigash, a Torá conta que vieram, o Yaakov veio com os filhos, com toda a família, e lá estava escrito todo mundo que veio. Não temos aqui nenhuma novidade contada. O que a Torá está querendo dizer com isso? Repetir o que já foi dito? Não é. Então, o que a Torá quer nos ensinar? Também porque, e estes são os nomes dos filhos de Israel. E estes são os filhos de Israel que vieram para o Egito. Por que essa ênfase em nomes? Também porque está escrito Habaim Mitzrayma. Habaim é presente. Habaim Mitzrayma, que estavam vindo para o Egito. Não, peraí, eles já vieram. Então deveria ter escrito o Shebal, que vieram para o Egito. Não Habaim, não no presente. E o Toler Rebbe explica que a Torá está aqui nos ensinando o que o povo fez, precisava fazer, para conseguir passar pelo exílio. Então, um dado até muito curioso, que o nosso povo, a maioria do tempo, está no exílio. Nós pegamos o período que o nosso povo existe, a maioria do tempo é no exílio. Nós tivemos 400 anos de primeiro templo, 410, 420 anos do segundo templo, e 400 anos antes, desde que entramos em Israel até a construção do Beit HaMikdash. Quer dizer, total, aproximando 1.200 anos. E todo o resto nós estamos no exílio. A Torá vem nos ensinar como fazer para manter o nosso povo vivo no exílio. E a primeira coisa são os nomes. Nossos sábios falam que uma das coisas que manteve o povo de Israel no Egito é que eles não mudaram seus nomes. Eles mantiveram os nomes judaicos, os nomes de família de Abraão, Isaac e Jacó. Não passaram a usar nomes egípcios para se chamarem, mas sim usando os nomes Yossel, Berl, nomes típicos judaicos. Ve'ele Shemot Bnei Israel. Esses são os nomes de Bnei Israel. A identidade conta muito. Manter a identidade é manter o povo e a chama acesa. Aqui nós estamos no momento que eles não tinham mitzvot praticamente. Fora Brit Milá, eles não tinham mitzvot. Depois, nós já temos mitzvot. As mitzvot são a nossa identidade. O que mantém um judeu vivo, o que mantém a identidade judaica, as mitzvot. Nós somos judeus, nós guardamos Shabbat. Nós somos judeus, comemos kasher. Nós vestimos talit, colocamos tefilim. E assim por diante, essas mitzvot, as mitzvot da Torá é que nos mantém. Mesmo que nós estamos no exílio, nós nos mantemos judeus, porque nós temos a conduta, a identidade judaica. Habaim Mitzrayma, que estão vindo frequentemente. O que significa isso? Como nós falamos até na Agadá de Pesach, que quando nós viemos para o Egito, nós viemos não para ficar, não para nos enraizarmos lá. Nós viemos porque temos um período agora que temos que ficar por aqui. Mas estou só de passagem por aqui. Não vim me estabelecer aqui. Habaim, eles tinham consciência sempre que Habaim, nós estamos vindo, acabamos de chegar, somos novatos aqui. Não viemos para ficar. Não é que nós viemos e estamos. Não estamos ainda. Estamos chegando. O tempo todo chegando porque nós estamos com o pé fora. Quando der para sair, nós queremos sair. Nós não temos por que ficar aqui. Nós temos a nossa terra. Nós estamos aqui apenas de passagem. E na sequência, Ish uveito bau. Cada um veio com a sua casa. Verdade, eles eram estrangeiros, eles estavam sofrendo, eles estavam sendo oprimidos. O ambiente lá fora era um ambiente terrível. O ambiente lá fora era um ambiente promíscuo. Um ambiente malvado. Mas dentro da casa, nós temos que manter a identidade judaica e manter um lar judaico. E essa é a chave para a nossa sobrevivência no exílio. As três coisas. Shemot, os nomes, a identidade. Habaim, ter sempre consciência que estamos chegando, mas é só por um tempo, depois nós vamos embora daqui. Ishu veito, cada um com a sua casa, com a sua família, com o seu lar judaico, é isso que nos mantém vivos no exílio. A Torá fala na sequência sobre as parteiras. E a Torá conta que o faraó quis decretar que matassem os judeus, as crianças, os nenês. E a Torá conta que o rei do Egito chamou Lameyaledot Ivriot, as parteiras judias, cujo nome de uma era Shifra e o nome da segunda era Puá. Explica o Rashi que, na verdade, esse nome não era o nome de fato dessas pessoas, era Miriam e Yocheved, Yocheved e Miriam, na ordem certa, mas elas tinham um pseudônimo. E o pseudônimo era Shifra, é de lechaper, de melhorar. Al-Shem Shemeshaperet et Avlad, ela melhorava o nenê. O nenê nasce, tem que limpar, tem que cuidar, tem que embrulhar. Todo esse cuidado, Meshaper, deixa a criança melhor. E Pu'a é o nome da Miriam, o pseudônimo da Miriam, porque Pu'a é linguagem de grito. Que ela falava e acalmava o nenê após o parto. Esses são os nomes técnicos delas. Nós estamos falando de duas mulheres que são um pilar da nossa nação. Yocheved e Miriam, a mãe e a irmã de Moshe. Elas fazem parte das Neviot, fazem parte das profetisas que nosso povo teve. E o que a Torá fala, quando a Torá está querendo elogiar elas, não fala que elas são profetisas, coisas assim elevadas tem para se falar, não. Elas cuidam dos nenezinhos, elas acalmam os nenezinhos. É isso que você tem para falar sobre uma pessoa tão elevada? Diz o Rav Shmuel Rozovsky que o principal do nível que a pessoa chega vem das características típicas que a pessoa tem, daquilo que é mais natural para a pessoa. Às vezes as pessoas pensam, como que eu posso chegar num nível elevado? Ah, né, tem que fazer coisas fora do comum, fora de si. Não, não precisa. Pegue aquela característica típica sua e utilize ela da melhor forma. Desta forma você consegue se elevar. Como que elas chegaram no nível de nevoar, de profecia? O principal veio da onde? Dessa conduta feminina delas. A Torá louva, elogia elas por esse básico. Elas cuidavam com tanto carinho dos nenês. Mas era tanto carinho, elas faziam isso com tanta bondade, com tanta benevolência, que isso levou elas a crescerem. Isso é o que a Torá está nos ensinando. Aquilo que você sabe fazer bem, por intermédio daquilo, você pode se elevar. Simplesmente se você utilizar isto da melhor forma, canalizando para o lado correto, para o lado de fazer o bem para o outro, desta forma você consegue se elevar. Vaitzav paró lechol amó leimor. O paró ordenou a toda a sua nação, dizendo: Kol haben hayilod, todo menino que nascer, haye ora tashlichu, vocês vão jogar no rio. Bechol habas techayi. Então as meninas vocês vão deixar vivas. Diz o Tirgum, a tradução da Torá para o Unkelus, a tradução para o aramaico: Kol bera deit yelid lihudai benahara tirmunei. Todos os nenês, todos os meninos que nascerem para os Yehudim, Yehudai, para os judeus, você vai jogar
no rio.
No versículo não está escrito isso. No versículo está escrito que ele falou para todo o povo. Lecholamo. Para todo o povo. É para todo o povo ou é para os judeus? Para quem recai essa lei? Quais são os meninos que devem ser mortos? Diz o Rav Meir Shapira de Lublin que o Paró, por mais que era um rei poderosíssimo, ele sabia muito bem que não vai pegar bem ele fazer uma lei específica contra um povo, contra um grupo que mora no seu país. Fazer diferenças entre um e o outro não vai pegar bem. E por isso ele fez uma lei, lechol amo, para todo o povo. Uma lei só, para todo o povo. Mas depois que a lei saiu, veio a interpretação da lei. E a interpretação da lei diz que, na verdade, é só para os judeus isso. Diz a Meir Shapira de Lublin, que depois disso, quantos ditadores surgiram por aí afora que seguiram o mesmo caminho, a mesma conduta, fazendo leis que parecem que não tem nenhuma diferença, é para o povo, não temos nada contra os judeus, mas sempre tem a interpretação da lei. E a interpretação é que sim, é específico para os judeus. Aquilo lá é só contra os judeus. A gente faz uma lei que parece que é para todo mundo, mas na realidade a intenção é só contra os judeus. Não pega bem, então a gente esconde, dá uma tapeada, esconde, mas no fim das contas a história não muda. Desde Paró até os dias de hoje, sempre os inimigos se levantam contra nós, fazem leis contra nós, condenações contra nós. E quando não pega bem, isso é contra nós diretamente, então é uma coisa maior, rola mó para todo o povo, mas por baixo é lógico que a intenção e a interpretação é para ser contra o nosso povo.